conhece, superintendente do SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental aqui de Santo André, apresentando também o prefeito Carlos Grande. A gente vai ler, tem que ler o estatuto, ou não, o regimento? Todo mundo se cedeu?
Não sei, depende da prática.
Não tem sido.
Tá, então a gente tem o regimento interno para quem precisar. Está no site. Está no site, tá? Então a gente não vai, ficar formalizado. Eu passo para o Luiz Paulo, pelo menos contextualizar um pouco da participação aqui do ABC no PDUI, né? E a gente já passa para a apresentação.
Bom, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer o Ney e toda a equipe aqui da Prefeitura de Santo André e do SEMASA. Nós estamos hoje a primeira reunião aqui, primeira audiência das 7 audiências municipais aqui na região, a chamada região sudeste, dentro da região metropolitana de São Paulo. Agradecer a Zoraide e também a equipe da Emplaza, que tem acompanhado. Agradecer a equipe do consórcio também, a Milton Lacerda, nosso diretor de projetos, que tem conduzido esse processo junto à comissão executiva do PDUI, Sandra, Lívia, e que depois vão também fazer um breve relato e comentário sobre o nosso processo de articulação e elaboração do plano diretor regional. Acho que é importante mencionar, nesse processo de construção do PDUI na região metropolitana de São Paulo, não só a participação do nosso consórcio, né, inclusive, enfim, vocês, Zóquio, que vem lá de Mauá, né, tem participado ativamente de uma construção que é uma construção coletiva, né? Então a representação, a articulação através desse consórcio, o papel desse consórcio como protagonista desse processo, ao mesmo tempo que está ao lado dos demais consórcios públicos da região metropolitana, né? Então essa configuração via também Observatório de Consórcios Públicos, Prefeitura de São Paulo, os demais municípios consorciados aí nas outras sub-regiões, é um traço que também caracteriza esse processo e, em alguma medida, distingue esse processo de outros processos que estão acontecendo em outras regiões metropolitanas do país. E o fato de que nós tenhamos aí um diálogo entre o PDUI e o Plano Diretor Regional, lembrando, o nosso Plano Diretor Regional, lembrando que nós teremos aí um seminário em 8 e 9 de junho na Universidade Federal do ABC, com a Emplaza também presente, né, na pessoa do Pedretti, é extremamente emblemático dessa construção, né, de uma visão regional, de uma visão conectada não apenas na lógica do município, claro que a lógica de Santo André, e hoje nós vamos especialmente ter um olhar de Santo André para isso, mas a lógica do grande ABC olhando para a região metropolitana. Então, enfim, destacar esse processo, né, essa articulação do consórcio nesse processo. Mais uma vez agradecer a Santo André e a Emplaza pela organização, e também a Silvana e a equipe da Silvana, que estão aqui nos apoiando. Então, acho que
ela está com o braço.
Apoiando o braço na tipóia, além do evento. Além do evento. Isso posto, creio que iniciamos com a sua apresentação, correto?
Eu só, antes de desfazer a mesa, só gostaria de fazer só uma palavra rápida. A maioria aqui, eu acho que já conhece, né? Boa parte já está participando do trabalho lá da construção do PDUI. A Emplaza é a empresa paulista de planejamento metropolitano, né? Eu estou aqui representando o nosso diretor, Fernando Ixucre, que vocês também, boa parte de vocês conhece, que é o coordenador no âmbito do governo do Estado de São Paulo desse processo, né? E a Emplaza está fazendo um esforço aí de reunir todos os dados. Ela tem 40 anos de vida, fez o ano passado, de trabalho, especialmente com a região metropolitana de São Paulo, agora já ampliando para as outras regiões metropolitanas da macrometrópole paulista, né? Então, está fazendo um esforço de fazer todo um diagnóstico técnico e participando da organização das propostas que vem chegando, dos consórcios, das prefeituras e agora, a partir dessas audiências, da sociedade, né? E consolidou esse trabalho num primeiro documento, né, que disponibilizou na plataforma do PDUI, e que nós estamos também aproveitando essa oportunidade das audiências e fazendo uma entrega oficial, né, são poucos volumes, os recursos são escassos, né, para a representação do município e do consórcio, né, então fica aqui entregue para vocês. O volume, ele está na plataforma do PDUI, o PDF dele, para quem quiser acessar, assim como vários outros trabalhos que estão sendo produzidos aí. Então, agora, realmente, podemos passar para essa...
Só para a gente deixar, então, a gente tem, hoje foi a primeira, né? Aí está marcado já no dia 10, o 5, em Mauá, que vai acontecer no Centro de Formação do professor Miguel Arraes, na rua Rio Branco, 183, no centro de Mauá. Aí tem as outras programações, não tem local definido, mas 12 do 5, Diadema, 17 do 5, São Caetano do Sul, 19 do 5, Rio Grande da Serra, e 24 do 5, Ribeirão Pires, que vai ser no Centro Cultural de Ribeirão Pires, ruas de acesso, rua Doutor Iutaka, Ishihara, 220, Jardim Pastoril, rua Diamantino de Oliveira, deve ser bairro, né? E 29 do 5, São Bernardo do Campo. Tá? Então, boa reunião. Tá?
Obrigada. De comunicação do governo do estado de São Paulo, a Emplaza produziu um vídeo que é justamente para alimentar, né, assim como esses materiais todos que estão sendo distribuídos, as cartilhas, os folders, né, essas audiências públicas, né, para que o que nós gostamos de chamar do cidadão metropolitano, ele se apropriar dessa temática, né. É um filme curto que eu
essa é a região
metropolitana de São Paulo,
a sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro, ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que, em 2015, se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimento entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
primeira rodada, né, de audiências públicas que estão sendo feitas, realizadas, se não me engano, essa acho que é a décima, a primeira da sub-região, que por conta até de uma determinação do Estatuto da Metrópole, né, a nova lei federal de janeiro de 2015, que envolve a participação do Ministério Público e exige que, na nossa interpretação, pelo menos nossa aí, toda essa instância que está sendo criada aí de construção do PDUI, né, pelo menos uma primeira rodada ou uma rodada nos municípios, em cada um dos municípios. Né. E a proposta é que as próximas sejam sub-regionais, né, as oficinas, e aí cada sub-região da região metropolitana de São Paulo estará organizando cada um dos municípios, junto com consórcios, estará promovendo essa organização e definindo os locais mais apropriados, mais centrais a cada uma das sub-regiões. Né? Então, essa é uma audiência de mobilização, né, inicial, apresentando esses conteúdos básicos aí do PDUI. Né? Esses são os temas. Agora, só para lembrar, né, vocês com certeza já têm isso muito em mente, né? Essa é a organização atual da RM, dada pela Lei Estadual de 2011, né? Onde São Paulo participa de todas as sub-regiões, né? Formalmente. E aqui alguns mapas só para ilustrar a importância desse debate metropolitano, né? Aí o nível de conurbação, né, o peso, como dito até no filme, da região no estado e no país, né, em termos de população e o grau de conurbação dessa região, né, onde você passa de um município para outro sem notar os limites municipais, né, é uma única área metropolitana, área urbana, né? Aqui um mapa elaborado pela Prefeitura de São Paulo, né, onde mostra essa desigualdade, né, territorial, lembrando que o PDUI é um plano eminentemente territorial, né, que pretende promover uma reorganização e uma melhoria do equilíbrio de oportunidades, né, nessa região. Então, a densidade dos empregos formais aí concentrados no coração da metrópole, né? E né, os desafios aí de se enfrentar toda essa problemática da vulnerabilidade social e ambiental, né, que ficam nesse anel no entorno da metrópole, né, do coração da metrópole. Né? Quanto mais vermelho, mais crítica a situação. Esse é o IPVS, né, o Índice de Paulista de Vulnerabilidade Social, produzido pela Fundação SEAD. Aqui, a essa informação, associa-se um outro grande desafio aí dessa região, que é o seu importantíssimo, né, patrimônio ambiental, bastante comprometido e ameaçado pela ocupação, pela falta aí de oportunidades habitacionais, pela ocupação irregular do território, pela poluição, né, especialmente das áreas de mananciais aqui na nossa região, aqui sudeste, né, e também parte da sudoeste e da leste, principalmente, né, além da parte da norte pela Cantareira. E aqui um último mapa, né, ilustrativo, da estrutura, né, da metrópole, dos seus principais eixos de mobilidade, né, e transporte, né, de pessoas e cargas, né, em amarelo o Rodoanel, aqui inclusive com a necessidade de atualização, o trecho leste já não mais tracejado, né, na vida real, os eixos viários estruturais, os mananciais, as áreas industriais, né? Como enfrentar todos esses desafios através desse plano, né? O que muda, né? Eu gosto sempre de ressaltar o que muda desse plano para os planos anteriores que a própria Emplaza elaborou aí de uma forma bastante distinta do PDUI, porque ainda que em muitos momentos consultou os municípios e a sociedade, né, mas a construção toda foi interna em Emplaza, né, interna ao governo do estado, aos setoriais. Né. Hoje não, o PDUI, a lei federal exige que isso seja feito de uma forma conjunta, né? Essa construção se dê de forma conjunta, principalmente governo do estado e prefeituras e consórcios, né? E também agora, a partir dessa rodada de audiências, com a participação da sociedade civil. Essa acho que é o grande diferencial, né? E isso deverá desembocar num projeto de lei, que eu vou comentar rapidamente os conteúdos principais dele adiante. Em audiências anteriores, as pessoas da sociedade questionam, mas e a saúde e a educação? Não está dentro desse escopo do PDUI? Aqui são o que se entende, esse grupo que está reunido, prefeitura, consórcio e governo do estado, em Plaza, né, entende como os principais itens, né, de metropolitano, os principais temas, né, que devem ser abordados pelo PDUI, né, transporte, habitação, uso do solo, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos. As demais temáticas, né, já tem políticas públicas próprias, é o nosso entendimento, saúde, educação, tem uma estrutura, tem até uma regionalização própria, né, e vão estar tendo uma interface, um desdobramento, né, quando você está falando de melhorias nas condições de saneamento, você está também falando da questão de saúde, né? Então, nesse sentido é que há interface entre esses temas e os demais. Né? A lei federal, ela é bastante ampla, né? Ela não define, obrigatoriamente tem que ser só esses temas, não pode ser outros temas. Né? A própria lei estadual de 2011, que reorganizou a região metropolitana, né, ela também deixa isso bastante em aberto, inclusive incluindo o tema como, por exemplo, o desenvolvimento econômico, certamente é um tema importantíssimo para essa região. Né? E, além disso, né, como eu já comentei, ele fala, esse tema aí é um tema bastante caro aí essa comissão, esse comitê que vem se reunindo, né, desde outubro, para debater o PDUI, que é o tema da governança interfederativa, bastante, um diferencial muito grande de planos anteriores, né, que diz respeito a exatamente isso que eu comentei agora. Ele, do ponto de vista do ordenamento do território dessa metrópole, né, ele prevê que haja um conjunto de diretrizes, inclusive até um macro zoneamento, vou comentar um pouquinho mais adiante, e que esse macro zoneamento não seja uma soma, né, é o nosso entendimento, não seja, nós estamos agora discutindo, fazendo essa discussão com essa coordenação ampliada do PDUI, os representantes de cada região, né, que ele não seja uma soma dos planos diretores municipais, mas que ele sim vá apontar questões que os planos, as novas revisões dos planos diretores municipais deverão contemplar, né, serem compatibilizados. Né. E esse último item é sempre um item importante, né, inclusive ele está escrito dessa forma até em uma audiência anterior, um advogado de uma prefeitura questionou, mas aprovar o PDUI, se o prefeito ou o governador não aprovar o PDUI, isso não, juridicamente é questionável, mas é esse o texto que está na lei federal, né, que deve elaborar e aprovar, não só elaborar, não só apresentar à Assembleia Legislativa Estadual o projeto de lei, né, mas também, aí é nosso entendimento, e envidar esforços para que esse projeto de lei seja aprovado, né, até janeiro de 2020, daqui a quase um ano e meio já correu aí, né, então, apesar de São Paulo ter saído na frente,
porque no âmbito do Estado de São Paulo, as outras regiões e aglomerações urbanas, não só a região metropolitana, mas aglomerações urbanas também têm essa obrigação, né? E aqui na macro metrópole, por enquanto, né, são 5 unidades, né, 5 regiões metropolitanas, São Paulo, Campinas, Baixada, Vale, Sorocaba e mais as aglomerações de Piracicaba e Jundiaí. Né. Elas estão se reunindo, a Emplaza também está apoiando esse trabalho, né, mas a obrigação da Emplaza, enquanto secretaria executiva e agência, né, agente técnico do Conselho Estadual, do Conselho Metropolitano, né, da região metropolitana de São Paulo, é com essa região, né, a sua obrigação principal. O PDUI define como conteúdos mínimos, né, o Estatuto da Metrópole define como conteúdo mínimo do PDUI esses pontos aí, alguns eu já tratei deles, ele tem que estar apontando os instrumentos para que esses programas, projetos e ações que se chegue a um consenso, né, na região, que são prioritários, que devem constar do PDUI, como que eles se viabilizam, qual o instrumento para que eles se viabilizem e qual o recurso, né, para viabilizar. Né, tem que dar todo o caminho das pedras, é o nosso entendimento. E além disso, a criação do sistema de informação e monitoramento do PDUI, uma ferramenta bastante importante. Ontem, numa reunião do GT do PDUI, foram apresentadas algumas experiências, né, no nível do governo do estado, com a infraestrutura de dados espaciais, né, que a Emplaza inclusive está coordenando, que todos os setoriais do estado deverão estar baseados nesse IDESP. E a experiência da Prefeitura de São Paulo com o GeoSampa, né? Foi um debate bastante produtivo. Além desses dois sistemas, a Emplaza também está fazendo um projeto piloto com a região, a sub-região oeste da MSP, de um sistema de informações municipais metropolitanas. Né? Ela está oferecendo essa tecnologia para aquela região, para que os municípios façam uma adesão voluntária, né? Aqueles municípios menores que a gente sabe que têm menos recursos, menos condições, e eles também possam estar se beneficiando dessa estrutura que a Emplaza está colocando à disposição, né? Um conjunto grande de informações de caráter metropolitano. O SIM, que é o Sistema de Informações Municipais Metropolitanas. Bom, entrando especificamente no projeto de elaboração e, dentro do projeto de elaboração, o processo participativo, né? Aí eu encerro a minha apresentação bastante breve. Né? A Emplaza, já desde do começo, antes até da aprovação do Estatuto da Metrópole, né? Em dezembro, ela apresentou internamente ao Governo do Estado um plano de trabalho, né? Do PDUI, do plano, na época nem era PDUI, a sigla, né, do plano metropolitano. E aí em janeiro, com a aprovação, no primeiro semestre a gente trabalhou na adaptação desse plano de trabalho ao Estatuto da Metrópole, e esse plano de trabalho foi apresentado ao Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, onde tem assento prefeituras e governo do estado. Essa é uma outra questão também que eu vou comentar rapidamente com vocês, como que essa estrutura poderá se adaptar às exigências do Estatuto da Metrópole. Né? E a partir dessa discussão e desse debate, junto ao Conselho, foi aprovado esse documento, Guia Metodológico, que envolve esse plano de trabalho e mais um conteúdo que o plano de trabalho não apresentava, que é justamente o conteúdo do processo participativo. Né? Foi aprovado, né, de forma colegiada, e define o conjunto de diretrizes para a elaboração do trabalho e para o envolvimento da sociedade. Né? Esse documento está também na nossa plataforma, que eu vou rapidamente falar sobre ela. O Conselho, em outubro, né, ele criou essa figura do comitê executivo, né, que é um conselhinho, vamos dizer assim, mais enxuto, né, conselho tem uma estrutura bem grande, além dos 39 prefeitos, se não me engano, acho que são 17 representantes do Estado, né? Então, é uma estrutura que não dá conta de fazer o acompanhamento do dia a dia, né? Então, foi criado esse comitê, que aí cria essa comissão técnica, né? Também guardando proporção na representação entre Estado, municípios e as representações regionais, né? De consórcio, de conselhos consultivos na sub-região que tem essa estrutura organizada, né? E isso até dezembro, em janeiro começa a funcionar essa estrutura dos grupos de trabalho, né? Estado e prefeituras e consórcios, né? E se subdividiu num primeiro momento, né? Agora está sendo até discutido a necessidade de rever essa estrutura, né? Que, naqueles grandes temas que eu apresentei antes, né? Um grupo de transporte e logística, um grupo de desenvolvimento urbano, econômico e social, né, que envolve o tema da habitação, e um grupo de meio ambiente, recursos hídricos e saneamento. Né. Esses três grupos temáticos e mais outros grupos, que seria o de processo participativo, que está discutindo todo esse processo, a organização das audiências, o conteúdo de todo o material, do PowerPoint, as cartilhas, né, todo esse material que está sendo preparado pela Emplasa, né, com recursos da Emplasa. Vale lembrar aqui, sem nenhum recurso adicional do seu orçamento, né, para isso. E apresenta, na hora que se consolida um conjunto de informações importantes, e sobe para a comissão técnica, para validação e organização desse material para posterior apresentação em audiência e oficinas, como está previsto, né? Cada uma dessas instâncias tem atribuições, tem esses temas que eu comentei, cabe a cada uma delas elaborar e a outra validar, né? E isso subindo para o comitê executivo, que tem ele tem esse caráter formal de validação, né, desse material. E, por último, o processo participativo, né? Que tem essas formas de participação, né? A forma da internet, né? O formato da internet, da plataforma digital, as audiências e oficinas, né? Audiência municipal e regional e as oficinas regionais, né? E depois, por último, eu apresento só em que pé nós estamos dessa linha do tempo aí, prevista inicialmente para que esse trabalho ocorra, né? A plataforma digital, esse é o endereço, está aberta já desde janeiro, né, para qualquer um acessar, mas efetivamente ela somente a partir dessas audiências é que a sociedade está tomando conhecimento da existência dela, né, e que está iniciando agora, começando a olhar e tendo alguma participação através da internet, né. O poder público, não, esse já está, né, já tem um conjunto bem grande. Eu acho que hoje estamos atingindo a marca das 100, um pouco mais até de 100 propostas, né, a grande maioria das prefeituras, né, e dos consórcios, né, e cadê as propostas do governo do Estado, né? O governo do Estado, algumas já foram até apresentadas ali, especialmente na área de transportes metropolitanos. Nós, em Plaza, temos feito um esforço de fazer reuniões com cada um dos setoriais naquelas temáticas envolvidas, né? E trazendo eles para dentro dos grupos de trabalho e as contribuições que cada um deles tem, né? Só para citar um exemplo, por exemplo, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Saneamento apresentou um trabalho que ela está desenvolvendo, que é o plano de desenvolvimento e proteção ambiental das áreas de mananciais, né, que envolve a revisão das leis específicas daquelas áreas que já têm lei, né, é um conjunto de 10 APMs, né, APMs/APRMs, né, e a elaboração de leis para aquelas que não têm, né, que tem lei específica e decreto regulamentador somente Pires e Guarapiranga. Então, a gente também está discutindo com eles para aí, agora, já nesse estágio, nesse mês de maio, é a nossa pretensão também o governo do estado poder estar, além da contribuição da Emplaza, que está analisando, participando de todo esse processo, discutindo, debatendo, fazendo revisão dessas propostas, sugerindo complementações, apontando eventualmente o fato de que uma proposta ou outra talvez não seja, não tenha um caráter metropolitano, né? Alguns municípios apresentam propostas, é uma avaliação técnica nossa, nós não temos o poder de estar excluindo nenhuma proposta, né? Quem tem o poder é o conselho e o comitê executivo, né? O seu braço executivo aí do PDUI, mas nós estamos buscando subsidiar as discussões dos grupos de trabalho com esse aporte do governo do estado, dos seus setoriais e da própria Emplaza, né? Eles estão aí, as propostas, essas mais de 100, estão aí para consulta, da forma como elas vieram, dessas entidades, né, prefeituras e consórcios. As propostas elaboradas pela sociedade civil também começaram a entrar e estão entrando também na forma como estão vindo, né? Nós estamos organizando, sistematizando e para poder apresentar para os grupos de trabalho, ser debatido nesse âmbito, né, que é o âmbito do poder público, e opinar, né, esses técnicos de prefeituras, de consórcios que estão participando, opinam. É importante, é prioritário, é metropolitano, né? Isso está sendo registrado, todo esse trabalho, né? de 4 meses aí, desde janeiro, né? E está sendo disponibilizado para os consórcios e para as prefeituras, né? Todo esse trabalho aí. E aí, quem quiser, entra aqui nessa terceira caixinha branca da sociedade, né? E faz uma proposta. Lembrando que ali no poder público, as propostas são encaminhadas através de um e-mail, é um formulário diferenciado do formulário para a sociedade, um formulário um pouco mais, tem mais conteúdo, o poder público, o consórcio, o prefeitura, o governo do estado tem condições de estar colocando um material com mais conteúdo técnico, que depois ajude na análise dessa proposta, né? A sociedade civil é um formulário mais sintético, né? E foi esse formato que foi definido por esses grupos e a própria comissão técnica. Além disso, todas as notícias acerca do PDUI estão entrando, esse vídeo que vocês viram, o calendário, né, das audiências, reuniões técnicas, estão todos disponíveis, está tudo registrado, a memória de cada uma das reuniões, o áudio com cada uma dessas, especialmente as audiências, né, estão sendo, o registro fotográfico está tudo sendo disponibilizado. É uma ferramenta importante, né, de transparência, de democratização do acesso da informação, né. Aqui, só para quem não viu ainda, ver a carinha delas, nós organizamos nesses três temas, né, que eu comentei, cada um tem uma cor. E, por fim, agora, essa estrutura aí que eu já comentei, só vou realmente entrar mais, já para ir fechando a minha fala, nesse último ponto aí, né, que eu acho que é um ponto que vale a pena, é uma proposta, né, do grupo de trabalho, processo participativo, de como deverá ser composta essa instância, que eu vou falar um pouco dela, né? Só para mostrar, né, para cada uma dessas audiências, tem aonde que ela será, qual é o objetivo, qual é o conteúdo e quem está participando, né? No caso, nós estamos nessa fase aqui, essas audiências municipais de mobilização. Depois, em seguida, né, previsto agora já para provavelmente final de junho, começo de julho, entrar nas tais oficinas, né? Num primeiro momento, oficinas subregionais, entendo eu, no formato que está sendo o GT, né? Grupo de trabalho mesmo, abrir mapa, trabalhar junto, mas de uma forma subregionalizada que permita com que algumas prefeituras que não dão conta de ficar indo para a cidade de São Paulo para participar desses GTs possam ter oportunidade de participar. um primeiro nível, poder público, né, e depois com a participação da sociedade, né. Essa era a proposta inicial da organização dessas oficinas, né. E as audiências propriamente ditas, no formato de uma audiência, com ampla divulgação, aí mesmo para discutir as propostas e fazer um processo de seleção delas, de priorização. Né? Aqui a nossa linha do tempo, né? O que a gente fez até dezembro, depois agora nós estamos nessa segunda etapa aí, que é o trabalho dos GTs, né? Esse trabalho interno da Enclasa, de subsidiar tecnicamente os GTs, né? E organizar junto com prefeituras e consórcios todo esse processo, as audiências, depois as oficinas, né? As audiências regionais, a validação e até dezembro, né? No limite, a proposta já pretendemos conseguir chegar lá até com uma proposta de um projeto de lei. Né? É, essa aqui que eu acho que vale a pena a gente fechar com ela. E essa é uma proposta, agora desformatou um pouquinho, né? Uma proposta do grupo de trabalho, do processo participativo, né? De composição dessa figura, que é uma figura presente lá no Estatuto da Metrópole, na Lei Federal, que é a necessidade de se ter uma instância deliberativa com participação da sociedade, que vai fazer uma validação desse processo, né? Uma validação final da minuta do projeto de lei. Né? Então, como que ela poderia estar sendo composta, né? Com representações da sociedade, né? Empresariais, de trabalhadores, universidades e outras categorias profissionais, movimentos sociais, ONGs, um fator de poderação, né? Para cada sub-região, estar, né, representada nesse processo conforme a sua densidade populacional, mas que também não diminui a participação dos centros, né, de maior densidade populacional, mas que também não exacerbe, né, então a proposta é um fator que compense isso, né? Chegando numa conta final aí de 52 membros da sociedade, né? Além de 18 membros do comitê executivo com voto ponderado. Né? Então, esse é o último. Muito rapidamente essa minha apresentação, mesmo para divulgar nas regiões, nos municípios, como que está se dando esse processo. Eu agradeço e fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada.
Bom, só mostrar aqui, apesar de que não é a ideia entrar nessa apresentação, mas como a gente trouxe... Eu sou a Sandra, do consórcio intermunicipal Grande ABC. Trouxe aqui uma apresentação, muito embora não é o objetivo a gente discutir esse conteúdo. Essa apresentação, ela foi feita no âmbito do PDUI, a apresentação do Plano Diretor Regional, que eu vou explicar o que é, no dia 6 de abril, no âmbito da Câmara Temática dos Grupos de Trabalho, como a Zoraide bem colocou. E no dia 19 de abril foi feita para os municípios. Bom, o consórcio está desenvolvendo o plano diretor regional. Primeiro que já se discute a questão integrada no GT Planejamento Urbano desde 2011, como uma forma de ler a região do ponto de vista do planejamento urbano de forma unificada. Só que a partir do começo, em meados do ano passado, nós começamos a desenvolver, com a parceria com a Universidade Federal do ABC, o Plano Diretor Regional. O nosso Plano Diretor Regional, deixa eu só colocar aqui uma imagem, tem como um objetivo, tem toda uma contextualização que foi apresentada exatamente, mas um objetivo, por exemplo, de fazer uma leitura integrada da região. fazendo esse desenvolvimento, essa apresentação, como eu disse, foi o fechamento da etapa do diagnóstico. Inclusive, nós já recebemos na sequência a contribuição do município de Santo André em cima dessa apresentação que foi feita, no sentido de pensar o ABC como uma região integrada. E daí também, a partir do plano diretor regional, possibilitar essas contribuições na construção do macrozoneamento, na construção desses itens do PDUI também, sempre de forma colaborativa, né, entre os técnicos e gestores do ABC. E também é uma oportunidade para pensar o ABC e sua conexão metropolitana. Então, até o momento, a gente pensa o ABC de forma integrada, está começando a fazer isso, mas com o PDUI vai ter a oportunidade de pensar de forma metropolitana também, trazendo outras questões. Então, não é exatamente o objetivo fazer essa apresentação, até porque muitos de vocês já viram essa apresentação, já estabeleceram as críticas sobre ela e essas estão sendo processadas. E colocar também esse trabalho que está em desenvolvimento no consórcio a serviço da construção do PDUI, que é o maior. Então, acho que é isso. Não sei se a gente tem... Nós temos outras iniciativas também no consórcio que contribuem com esse andamento, que é o plano de mobilidade regional. Tem aqui um outro exemplo, que são as cartas geotécnicas. Inclusive, uma parte das pessoas que estão aqui estão trabalhando também na elaboração das cartas geotécnicas de Santo André e Ribeirão Pires. Então, tem uma série de ações que o consórcio está fazendo e que vão servir de subsídios para a discussão também do macrozoneamento. E não só, né, daqueles outros itens também que envolvem a construção do PDUI. Acho que é isso. O Hamilton quer complementar alguma coisa? Luiz Paulo?
Só acrescentar, embora a Zoraide já mencionou na apresentação, o olhar também sobre a economia regional e a economia metropolitana que nós, no plano diretor regional, estamos considerando como um dos capítulos, né? Inclusive, ele abre essa apresentação. E na discussão também do plano do PDUI, entendemos que é central fazer esse debate, dada a grandeza, né, da região metropolitana na economia nacional, inclusive. Então, uma perspectiva de transformação articulada, considerando todas as sub-regiões e considerando a capital também nessa dimensão específica.
É isso, gente. Bem rapidamente, até porque a gente já viu essas apresentações.
Eu queria fazer uma observação. Mas é que nós criamos.
Boa tarde a todos e todas, sou Hamilton, do Consórcio Intermunicipal. Só fazer algumas observações e reforços aí das duas apresentações. A Zoraide apresentou aí toda a importância do papel que a Emplaza está tendo nesse processo, né? A gente tem feito um esforço através dos GTs do consórcio, dos gestores das prefeituras, para participarem dos grupos temáticos. Mas é importante, assim, ressaltar que o processo, apesar de estar bem estruturado, como todo mundo viu, ainda está um processo tímido do ponto de vista de fato ser um espaço onde todo mundo possa intervir. Quem é o todo mundo? As entidades, a sociedade civil, de uma maneira geral. Começa a ter um movimento, né, de que tem o PDUI, tem o plano metropolitano, mas essa questão ainda está muito dentro do Estado, dentro do poder público, e é preciso que a gente extrapole isso para a sociedade, né? Até porque um dos grandes temas que o PDUI vai discutir é a questão da governança, né? E a governança metropolitana é fundamental que tenha a participação da sociedade civil para que a gente possa ter uma boa gestão de um bom plano que vai ser produzido. Então, nesse sentido, além de todas as questões aí, tem um calendário, tem uma metodologia, nós vamos entrar agora num período onde tem oficinas, onde vão ter as audiências regionais. É importante que essas audiências regionais elas tenham um peso bastante grande e que a gente consiga trazer a sociedade civil para trabalhar. O ABC tem essa marca, tem esse compromisso, então eu acho que a gente pode, né, dado esse grau um pouco maior de organização que a gente tem aqui na região, organizar e garantir essa maior representatividade. E a Zoraide apresentou no finalzinho a proposta de composição de instâncias deliberativas, né? Então, o ABC é a região sudeste. Às vezes a gente fala tanto de ABC, ABC não é de usar a Rosa dos Ventos e saber se a gente é a região leste, oeste, norte ou sul, a gente confunde, né? Então é bom perceber assim, nós somos a região sudeste, nessa proposta, que é uma proposta que nós defendemos lá no conjunto da estrutura do PDUI, o ABC terá 10 representantes da sociedade civil, né, que aí é empresários de suas entidades representantes, trabalhadores por suas entidades sindicais, universidades e categorias profissionais, movimentos sociais e ONGs. Então, dessas 5 categorias, seriam 2 de cada. Então, é importante que Santo André, aproveitando esse momento, né, e acho que eu vou repetir essa fala em todo lugar, em todas as outras 6 cidades, comece a identificar no conjunto das suas cidades quem são esses representantes da sociedade que realmente, né, não podem deixar de estar fora desse processo, para que a gente tenha essa contribuição. Então vai ser uma instância com 52 pessoas, então entre os representantes da sociedade civil, do Estado, etc., né, a gente tem que levar isso em consideração. E a outra questão é assim, tem toda uma estrutura... Ah, tá aí. Obrigado. O Sudeste é esse aqui, ó, 10, somos nós. Então tem todo um conjunto de coisas que elas estão organizadas, mas que a gente ainda não conseguiu colocar em prática, né? Então a história das oficinas. Tem tido oficinas que está debatendo temas que são importantes, né? A questão do macrozaneamento. A Zoraide mesmo falou ontem, teve a discussão do sistema de informação, tanto da Emplase, do GeoSampa, né? Nós aqui no consórcio do ABC, dentro do convênio com a Federal do ABC, estamos construindo também um observatório de políticas públicas. É uma discussão estratégica, né? Significa ter acesso à informação e isso significa partilhar poder. Então são coisas que estão disponíveis, estão andando e que vão acontecer. Se a gente não ocupar o espaço, devem acontecer, mas se a gente ocupar o espaço, tenho certeza que vai acontecer da melhor maneira, né? Então a ideia dessas audiências municipais aqui é um pouco fazer essa troca de experiência, dar um pontapé inicial, mostrar quais são as possibilidades de intervenção, de ocupação de espaço, de colocação de propostas. É importante que a gente divulgue a plataforma digital, porque ela é um espaço extremamente democrático, vai lá qualquer cidadão, entra e pode colocar sua proposta. E nós já firmamos o compromisso junto à Emplasa de que todas as propostas elas terão um encaminhamento, terão uma resposta. A gente está se baseando muito no que foi o PDR de São Paulo, né? Ontem mesmo a Carolina da Prefeitura estava dizendo que teve 1 milhão de contribuições através da plataforma digital em São Paulo. Imagina o que é ter 1 milhão de propostas, algumas bem estruturadas, consistentes, e algumas que são sugestões, ó, precisa ter uma lombada na esquina da rua de casa, tá certo? Que são propostas legítimas e que é uma forma da população participar e que, portanto, merecem, né, uma resposta da gente que está na coordenação desse processo. Então, acho que é um processo que está rico, tem bastante possibilidades de se criar um belo plano de desenvolvimento integrado metropolitano e nós somos atores aí para patrocinar o sucesso desse plano. Muito obrigado.
Eu queria fazer uma complementação, que essa lei, né, essa lei, ela, o Estatuto da Metrópole, né, eu acho que essa é uma ferramenta poderosa, né, que ele obriga que as instâncias, né, aí governo do estado e prefeituras, coloquem nos seus, coloquem lá no PDUI, né, enfim, compactuem regionalmente, né, o que vai entrar no PDUI, de programas, projetos e ações, indicar o recurso, o instrumento para viabilizar aquilo, né? Nós estamos, nós em Plaza, nos espelhando muito na nossa experiência recente de elaboração do plano de ação da macro metrópole paulista, onde foi aí no nível de governo do Estado só, sentando com todos os setoriais, costurando, discutindo, né, montando uma carteira de projetos, colocando o valor de cada projeto, né, precificando, hierarquizando e sequenciando no tempo. Em 2015, quando ele foi concluído, né, até 2040, né, um conjunto de projetos, e negociado com cada setorial, e esses projetos agora estão entrando, já entraram um importante conjunto deles no PPA estadual, né, esse agora, aprovado ano passado, e nós entendemos que é isso que o Estatuto define também, que esses projetos estejam ali, e aí que vai ser esse o processo, as peças orçamentárias têm que estar nos três níveis de governo, tem que incluir esses projetos, né? Então ele estabelece essa obrigatoriedade aí dos três níveis, né, de incluir e para poder viabilizar a liberação de recursos, né, nos três níveis, né, federal, estadual, municipal, e tem que estar em toda essa estrutura orçamentária. Então acho que torna a ferramenta do PDUI mais robusta, mais forte, né, do ponto de vista de uma garantia de que esses projetos vão ser implementados. Então, só esse comentário.
Eu queria fazer uma pergunta, tanto para a Soraide quanto para o Hamilton. Porque, assim, a gente tem, o Plaza tem um avanço significativo já em relação ao trabalho do que eu li, né? A gente já participei aí das reuniões, a gente tem visto, assim, tem um arcabouço já e uma série de materiais e análises, inclusive, já desenvolvidas sobre a questão metropolitana. Aqui no consórcio, a gente está em curso, né, com o plano regional. E a gente encerrou agora o diagnóstico. Né? Como é que a gente vai conseguir concatenar esses dois tempos? Né? Porque você mostrou ali um cronograma que ele é extremamente apertado, né? Principalmente para nós, né, dos municípios. Aí é uma pergunta, né? Como é que a gente consegue acelerar para chegar no tempo proposto, ou vocês também, eu não sei como é que isso está pensado.
A coincidência é muito feliz, né, de estar o PDUI em curso e a região aqui, que é uma das mais importantes, né, da sub-região aqui, está elaborando o seu plano regional. Né? E a gente até tem falado, né, na medida do possível, por favor, mande para a gente poder incorporar. Nós estamos colocando todo o nosso material, todo o nosso acervo à disposição, né, da prefeitura, dos consórcios, né, shapefiles, para facilitar qualquer um poder abrir nos seus ambientes, né, de geoprocessamento, e para ajudar mesmo nessa discussão. Né, tá, a gente está junto aí em termos de informação quando senta na mesa para discutir. E agora, essa questão do calendário é realmente, por exemplo, na mesma discussão, a equipe da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, né? É uma feliz coincidência que eles estejam elaborando o PDPA deles. Agora, o calendário deles é também, imagino, semelhante ao de vocês, né? Até o final do ano. Né? Então, a gente está pedindo e trabalhando junto com eles, para, na medida que eles vão liberando informações, fizeram uma apresentação do PDUI lá para todos, né, e a gente poder ir incorporando, né. Infelizmente tem mesmo esse time, né, a gente não consegue fazer tudo junto, ou primeiro acabar um para começar o outro, né, então eu entendo que tem que trabalhar paralelamente, fazer esse esforço mesmo de incorporação, né.
Então, eu acho que a pergunta da Valéria, ela é bem importante, porque na verdade, essa é a proposta que está em curso e está todo mundo comprometido com ela, tentando viabilizá-la. Agora, começa a ter leituras diferentes, né? Vai dar tempo, não vai dar tempo, vai conseguir. Qual que é o papel da instância deliberativa? Se é só reunir uma vez para aprovar a minuta do projeto de lei e depois encaminha. Tem, hoje já começa a ter opiniões que não, eles têm que se reunir a cada audiência pública regional, olhar o caderno ponto por ponto. Ou seja, estou querendo dizer o seguinte, existe uma série de perguntas ainda sem respostas, né? E dependendo do caminho que for adotado, o processo vai ser mais longo ou mais curto, de maior qualidade ou da qualidade possível, certo? Então, eu acho que essa é a importância da gente estar reunido aqui hoje, perceber que tem o processo em andamento e a gente tentar ocupar da melhor maneira possível. Até porque, no final das contas, quem vai decidir, e é assim que o Estatuto da Metrópole determina, é o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, né? Que vai tomar a decisão e aí o governador vai mandar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que ainda poderá ter um momento de debate ali na Assembleia, porque a República que a gente vive é assim que funciona, o Poder Legislativo tem a capacidade de alterar, emendar as propostas que vêm do Executivo. Então tem muita coisa ainda, né? Essa é a base, por aí está sendo desenvolvido vários temas importantes que nunca foram discutidos de forma tão ampla assim, mas tem bastante coisa para... E na minha opinião, eu acho que não cabe até... não dá tempo até dezembro, mas a gente adotou a seguinte filosofia lá, e aí eu estou falando na qualidade de quem está participando. Vamos esperar acontecer para mudar, e não vamos mudar antes que aconteça.
É o processo, né?
Exatamente.
É o que eu acho que, né, assim, esse esforço de participação ajuda, né? Porque não vai esperar, então a sociedade está entrando agora, né, nesse processo. Nós temos assim, propostas acabadas, validadas, mas estamos incorporando a sociedade. Né? Nós também estamos fazendo esforço de incorporar o Ministério Público, até porque ele pode ser, e o Estatuto da Metrópole define que ele tem que obrigatoriamente acompanhar isso, né? Ele pode ser um elemento aí complicador, né? Questionar juridicamente, legalmente, né? Então, a gente já desde setembro, outubro do ano passado, a Embasa tem feito esforço de ir lá, conversar, informar, eles estão oficiando, a gente está apresentando todo o material para eles, né? Tudo que já foi aprovado, validado, em que etapa que está no processo, né? Então também para eles é acompanhando, mas depois lá na frente, deixar para incorporar eles lá na frente, pode ser um problema. Uma outra questão nesse sentido, assim, a própria Assembleia Legislativa, né? Tem as suas estruturas lá que podem também já estar começando a ser acionadas para ir começando a se inteirar, participar, para a hora que esse projeto de chegar lá também, ele já não chega de paraquedas.
Vou pegar o bom de andando.
Acho que vale a pena esse esforço. É isso, né?
Sim.
Alguma pergunta a mais?
É você que vai para lá ou vai ser outra pessoa?
Não, a gente está se distribuindo, né, lá. Eu não sei exatamente Mauá quem está lá. Mas
é que precisa ensinar como chegar. Para Mauá, eu preciso ensinar como chegar no lugar.
Thiago,
vai?
Talvez
o Vitor.
Ah, o Thiago que...
Pode ser até no Zair.
Thiago trabalhou com o Thiago. Ah, é? Então pronto. Pode ser até no tem uma troca. Nós acabamos de... Não, perder não é uma palavra mais correta, mas técnico nosso da área de transporte, que trabalha com o Thiago até, passou no concurso da Prefeitura de São Paulo, então foi para lá. O Thiago veio para cá. Acontece, né? Principalmente com a juventude. Faz parte, importante.
Bom, o Ney saiu, a francesa, né?
A Valéria sumiu.
Valéria, você faz o fechamento. Não, acho que está tudo indo muito formal, né? Então, bom, agradecer a todo mundo, todos os presentes, participantes, Zoraide, na primeira audiência, e o Zóquio vai estar, você que vai pilotar, não é? Mauá, Zóquio?
É.
Mauá,
é
a próxima já?
É a próxima,
dia 10.
Dia 10.
Isso, então, dia 10, nos encontramos, né, em Mauá, para a segunda audiência.
Bom dia, né?
Não, eu não sei, mas eu vou com o Thiago.
Eu também não sei quem é o Thiago, mas eu vou com ele.
E o Ney pediu desculpas, que ele está com uma agenda absurda.
Ok.
Obrigada.
Mas eu continuo à disposição de vocês, tá?
Aliás, então
é o seguinte, eu coloquei. Ah, então, mas é o que eu coloquei, é o que eu achei.